Muito bom dia para quem começa a acompanhar o nosso culto online, nossa EBD, classe única do mês da família. Família, cuide bem. Vamos falar todos juntos? Família, cuide bem. De novo, mais uma vez? Família, cuide bem. Essa é a intenção. E tudo que nós vamos conversar aqui hoje são assuntos que nós ampliamos. Eu joguei o negócio lá para cima. Vamos tratar pelo menos dois assuntos específicos que a gente vai passar dois vídeos aí para vocês mostrarem, para vocês começarem a seguir a linha de raciocínio que nós vamos trabalhar, mas você vai se perguntar, o que é que isso tem a ver com a minha família? Tudo. A família é a célula da sociedade mais importante. Então, quando esses assuntos, você vê na internet, você vê numa reportagem, assuntos como esse dos quais nós vamos tratar aqui hoje, isso vai afetar as nossas famílias de alguma maneira, porque nós estamos também dentro de casa, com o celular na mão, nós também estamos utilizando a internet, nós também temos que pensar e repensar princípios e valores e resgatá-los dos princípios e valores eternos de Deus para que nossas famílias estejam bem cuidadas, para que nossas famílias estejam pautadas na palavra de Deus. Amém? Então, você vai ver a gente conversando sobre atualidade, você vai ver a gente conversando sobre alguns temas que você viu na televisão, mas agora a gente quer ver o que está por trás desses assuntos, tá bom? Temos certeza que nós não vamos esgotar o assunto, né? Mas no fundo, o pano de fundo disso tudo é olhar o que a Bíblia nos ensina para enfrentarmos os problemas que nós vamos apresentar aqui para vocês agora, em nome de Jesus. Nós vamos poder ter a participação de vocês. O Zani vai dar a orientação de como que vocês poderão participar para quem se sentir à vontade. Fala para a gente, rapidinho, Zani, como que o pessoal pode participar, além do microfone, que o Jean vai me ajudar aqui com o microfone, para caso você tenha uma fala. Explica para a gente.
Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vamos poder participar da seguinte forma, ou escrevendo, mandando a sua pergunta escrita, nós vamos distribuir daqui a pouco papéis e caneta, ou você tem até 2 minutos para usar o microfone, então você pode escolher, ou você manda a sua pergunta ou consideração escrita, ou você levanta 2 minutinhos para fazer uma consideração. A gente não pode delongar muito, eu sei que às vezes assim... Esse assunto a gente precisa falar mais, mas a gente não tem muito tempo. Então, você vai ter 2 minutos para falar ao microfone, caso essa seja a sua escolha.
Elaine também, seu bom dia para o pessoal da internet e os nossos irmãos. Não sei se você sabe, todos os estudos da Escola Bíblica Dominical nós transmitimos ali na classe de adultos. O nosso sonho é que todas as EBDs possam ser gravadas, mas a gente está se organizando, tá? Então, os estudos de Escola Bíblica Dominical, ainda mais agora, a gente conseguiu adquirir um microfone adequado para que, mesmo lá na salinha, o som fique muito bom. Graças a Deus, a partir do domingo passado, a gente já conseguiu tirar um som muito legal. Mas Elaine também vai participar dessa conversa aqui, que não é um debate. Nós não estamos num debate, estamos em uma mesa de conversa. Elaine.
Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Então, será um tempo onde a gente vai estar aí falando um pouquinho, né, sobre as coisas que estão acontecendo e que a igreja faz parte, né? Nós fazemos parte desse tempo, da atualidade, e como cristãos, né, qual é a visão que a gente tem sobre esses temas.
Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Você pode abaixar sua cabeça, fechar os teus olhos para a gente falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa iniciativa da igreja em ter coragem de enfrentar determinados assuntos, Pai. Assuntos esses que a gente está vendo aí no mundo, explodindo de caos. E, ó Deus, nós precisamos melhorar como família, precisamos melhorar como igreja e como sociedade, Pai. Então, queremos aqui ouvir a Tua voz. Em tudo que vamos conversar, por mais que em um ponto ou outro possamos até discordar, porque isso faz parte da conversa. Porém, nós todos convergimos em uma só ideia: o Senhor tem o melhor para nós. Amém. Nós sabemos que a Tua palavra apresenta os princípios e valores para nortear a nossa vida, inclusive dentro da nossa casa. Então, nos ajude para que possamos chegar, não à nossa verdade principalmente, mas à Tua verdade, Pai. Queremos, sim, cada vez mais cuidar melhor das nossas famílias. Apressa os passos daqueles que estão por vir, para que possamos, ó Deus, ter maior amplitude Te louvamos e bendizemos o teu nome por aqueles que estão acompanhando pela internet. Te louvamos pelo mutirão que está acontecendo neste momento, Pai, para a glória do teu nome, lá da substituição do telhado do casal de idosos, Pai. Que o Senhor também abençoe e receba a adoração do Ministério de Homens, daqueles que estão lá botando a mão na obra, na massa e trabalhando para a glória do teu nome. Por isso, eu já te louvo e te agradeço por esses irmãos que estão aqui, para que juntos possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem, Felipe, o vídeo. Vamos tocar no primeiro assunto, que é a problemática do bebê reborn, né? São os bonecos ultra realistas, e aí você já vai me perguntar, o que que eu tenho a ver com isso? Eu quero abrir aqui o leque para a gente poder conversar, porque tem muita coisa por trás disso. Outro esclarecimento que eu vou fazer, eu perguntei à Beatriz, né? Que ela, Bia, nossa representante única, né, dos adolescentes. Vamos aplaudir o senhor? Adolescente presente, dá-lhe Beatriz. E aí eu fui perguntar a ela, o que você sabe de bebê reborn? Ah, eu já sei que uma mulher aí levou um bebê reborn no hospital para ser tratado. Um boneco, gente, sendo levado a um hospital para ser tratado como gente. Olha que ponto nós chegamos. Mas nós não queremos fazer uma hiperdivulgação disso e ficar aqui conversando só sobre problema. Não, a gente quer olhar para esse problema e ver o que pode estar por trás disso. A que ponto chegamos? Se é um problema psiquiátrico? Se é um problema emocional? Isso é uma carência afetiva? O que é isso? Por que pessoas estão cuidando de boneco como se fosse de gente, né? Boneco não faz o que essa princesa aqui fez agora de manhã quando chegou na igreja, rindo, né? Dando um sorriso para dar bom dia para nós, para poder interagir com a gente. Foi a coisa mais linda, né? Ver a Zoe chegando com aquele sorriso lindo aberto, tá bom? Vamos assistir essa primeira parte do vídeo, depois nós vamos apresentar um segundo assunto, celular. Até que ponto nossas famílias estão afetadas com o excesso de tela? E a partir daí, Yuzani vai nos dirigir aqui em uma conversa para a gente chegar a alguns entendimentos daquilo que é a vontade de Deus para as nossas famílias. Preste atenção e vamos começar a nossa mesa de conversa, em nome de Jesus. Solta o som, Felipe.
Uma mulher levou um bebê reborn para receber atendimento médico numa unidade de pronto atendimento. Levou a boneca, né, hiperrealista, passou ali por triagem, passou por atendimento, passou, levou, ficou ali esperado para ser atendido.
São bonecos hiperrealistas tratados por adulto como bebês de verdade, uma coisa que começou com uma brincadeira de criança e agora virou uma enorme polêmica que chegou até o Congresso.
Pelo menos 3 deputados dedicaram tempo para elaborar projetos de lei.
Da pílula vermelha, ou Red Pill.
Okay.
Ela é uma referência à pílula que Neil toma no filme...
Congresso. Para que se coloque parâmetros nesse negócio aí. A gente vai conversar um pouco sobre isso e o que está por trás dessa problemática do bebê reborn. Segundo vídeo que eu quero apresentar para vocês, rapidinho também, Felipe, é o vídeo do médico falando sobre o tempo de excesso de tela. Isso tem nos afetado? Você pode estar viciado em celular. Você fica rodando tela para cima, de repente o nosso cérebro está viciado. Por exemplo, algumas pessoas já não conseguem parar para conversar sem o celular na mão. Isso pode estar nos prejudicando também, família? Você já esteve em um restaurante? Foi lá para poder comer uma pizza, alguma coisa assim, todo mundo com o celular na mão. Fila de banco. As pessoas não querem mais conversar, porque está todo mundo olhando para o celular. O que que isso pode se tornar? De que forma isso pode se tornar um problema? Será que estamos perdendo relacionamento? Será que estamos perdendo criatividade? Será que ter um tempo para olhar para o nada já pode estar nos faltando e isso pode estar nos prejudicando? Vamos ouvir o que esse psiquiatra tem a dizer, segundo o vídeo, Felipe. E depois, Felipe, por último, na nossa conversa, eu te mandei um terceiro vídeo, mas que é para o encerramento da nossa conversa. Vamos lá, ouvir a opinião técnica sobre o excesso de tela.
Minha infância, qualquer uma hora ou duas horas de tela já traz prejuízos mensuráveis, por exemplo, na aquisição de linguagem, na coordenação motora, nas habilidades interpessoais. Isso é documentado cientificamente. Então, por isso que a recomendação é zero tela até 2 anos. Zero mesmo. Na França, uhum. você recomenda zero tela até 6 anos. O que acontece na puberdade? Na puberdade, existe um fenômeno invisível. Tem vários fenômenos visíveis, né? A voz engrossa, os pelos crescem. Isso tudo é visível. Mas tem um fenômeno invisível que é o desenvolvimento cerebral. Você tem um grande desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é o lugar que a gente chama de funções executivas. Adiamento da gratificação, saber que precisa botar o dever na frente do prazer. Planejamento, organização de tarefas, controle de impulsos, de emoções, empatia, habilidade muito importante, pensamento crítico, habilidade muito importante. Só que para isso ele precisa, além dos hormônios que circulam, de experiências no mundo, na vida. Ele precisa brigar com os amigos, se reconciliar, precisa perder uma pelada, treinar e ganhar a próxima, precisa tomar um chute na bunda da namorada ou do namorado, ele precisa do professor que oriente ele, dê tarefas.
Precisa escutar não.
Exige do pai e da mãe que digam que não pode, que vão dar modelos de comportamento, que vão dar modelos de ética limites, e moral para né? ele. Precisa do esporte, precisa da natureza, onde ele vai desenvolver coragem, curiosidade, atenção, precisa da leitura, precisa do estudo, ele precisa. Tudo isso vai, precisa de um instrumento musical ou de um esporte onde ele vai isso. ver que fazendo com a finco, treinando, repetindo, ele vai ganhar habilidade, enfim, todos esses fenômenos que ele vai viver no mundo real, é que vão formar esse cérebro, que é a reconfiguração do cérebro de uma criança para um cérebro de adulto, essencialmente. Se ele não tem essa vivência, se ele passa 8 horas por dia dentro de uma tela,
nossa.
Recebendo conteúdo inadequado, violento, racista, misógino, intolerante, tudo que é o lixo do algoritmo manda para ele, ele não vai amadurecer seu cérebro da forma correta, ele pode ter prejuízos muito significativos. A gente não está vendo nada ainda, porque isso é um fenômeno muito recente, tem 10 anos.
É.
Os estudos vão demorar para ver, já tem sinais muito graves.
Sim.
Ok, já temos sinais muito graves, mas o pior ainda está por vir. Como a internet é um advento recente, a gente ainda não sabe aonde que vai chegar de consequência pelo excesso de utilização de tela. Tá bom, Jean? Só pedir às meninas para providenciarem água para o pessoal que está aqui na mesa, por favor, Carol e Ana. Vamos começar. Josani vai apresentar para a gente uma proposta de conversa, como é que vai ser aqui a nossa roda de conversa sobre esses dois problemas. Bebê reborn, o que está por trás disso, e a questão do excesso de utilização de telas. Vamos lá, Josani.
Irmãos, nós vamos iniciar, né? Nós vamos ter esses dois temas que o pastor já disse, nós vamos iniciar pensando em um texto bíblico que também afirma, como o pastor já disse, por que nós estamos aqui tratando de temas da atualidade. Então, a gente precisa pensar na vida cristã sobre os desafios da atualidade e a função, né, o objetivo de nós, cristãos, do cristianismo, de Cristo para nós, porque o cristianismo ele começa com a fé, mas ele também termina com o serviço no mundo. Então, enquanto cristãos, nós não estamos desconectados de uma realidade. Não adianta dizer, isso não me atinge, porque eu sou cristão, eu sou de uma igreja, eu sou batizado, não. E aí a gente vai pensar nesse texto, né? Como que o desespero, a indiferença, as questões que nos afastam uns dos outros, a gente pode pensar isso à luz da nossa fé cristã. Então, vamos abrir nossas Bíblias inicialmente, Romanos 12, capítulo 1. E depois nós vamos ler o texto de Mateus 5, versos de 13 a 16. Romanos 12, 1, a gente tem exposto aqui na tela. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E ainda o versículo 2, desculpe-me. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a fé também é um exercício de pensamento. Então, o texto de Paulo aos Romanos nos chama a termos uma postura diferente. Primeiro, o culto racional, aquilo que nós prestamos a Deus, né? O culto que também é fruto da nossa espiritualidade, mas também é fruto da nossa razão. E o versículo 2 nos chama, não se amolde ao padrão deste mundo. Então, um dos padrões, né, que são impostos pela nossa sociedade, pela cultura, é a naturalidade dos fatos. pode ser que uma notícia como essa, as questões de uso de tela, a gente fique até... de alguma forma, surpreso ou até achando tudo um absurdo, mas pode ser que, se a gente não fizer o exercício do pensamento, as coisas comecem a ser naturalizadas, né? E aí a gente pode ir para um ponto em que as pessoas podem exigir, por exemplo, que bonecos sejam batizados na igreja, como a gente já teve, né, em uma determinada comunidade católica, que a pessoa queria levar lá o boneco para ser batizado. E a outra questão, lá em Mateus 5, de 13 a 16, que é o texto, né, ali dentro do Sermão do Monte, em que, nesse texto, Jesus mostra uma expectativa acerca dos seus seguidores. Então, Jesus tinha uma expectativa, Jesus tinha um projeto, um plano. E aí, isso é expresso no Sermão do Monte através da metáfora do sal e a metáfora da luz. Então, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, ele vai trazer uma figura, né, uma imagem, que é uma imagem muito comum àquela época, mas muito comum a nós. O próprio Jesus, ele viveu na sua casa, lá com a sua mãe, cozinhando, né, e usando o sal. Então, Jesus viveu isso. Então, essas imagens, elas foram usadas para ilustrar a influência dos seguidores de Jesus dentro da sociedade. Então, naquela época, os discípulos eram poucos, mas a gente vê Jesus escolhendo um grupo de discípulos, né? Um grupo de seguidores para, de alguma forma, serem multiplicadores, né? A gente vai lembrar do nosso pequeno grupo multiplicador, para serem multiplicadores dessas verdades. Então, eles eram o núcleo inicial ali de uma nova sociedade. E eles já deveriam ser sal e luz para toda a terra. Então, esses discípulos já tinham essa missão de ser sal e luz para toda a terra. Então, a nossa conversa aqui é pensar nessas questões de atualidade, o que isso significa. Então, são duas verdades que não vai poder nos escapar. Nós devemos ser sal e luz do mundo. Então, nesse momento, a Elaine vai introduzir, né, uma conversa, e logo depois a gente vai passar para as questões da conexão, né, de estar conectado ou desconectado em um mundo conectado. E agora a Elaine vai passar. Então, ela vai ter esse tempo de fala, e logo após... Ou a gente faz direto as perguntas, ou a gente vai deixar para o final, né? A gente vai apresentar e depois a gente vai ter um tempo para dialogar. E a gente também vai mensurar o nosso tempo, porque senão, né, dá o microfone na mão de três Sim. pessoas que...
A gente ainda vai fazer uma interrupção para um cafezinho, para fazer ali...
Qual o horário, pastor?
10h10, no máximo, a gente termina para poder fazer o 10h20, né? Para poder fazer o intervalo para um cafezinho e depois voltarmos para o culto, tá bom?
Tá bom, são 9h45.
O que pode estar por trás de toda essa problemática apresentada, Elaine?
Bom dia, irmãos, mais uma vez. Então, a gente tem vivido aí na atualidade, né, que é o tempo que a gente está vivendo, uma série de informações. E com o surgimento da internet, que é uma ferramenta que a gente utiliza, né, que... muito valorosa, né, que fez com que a gente hoje tivesse a possibilidade de falar com uma pessoa ao mesmo tempo, né, no tempo real, lá no Japão, esse fato também faz com que as informações elas cheguem para a gente muito rápido. Consequentemente, existem também situações de informações que são benéficas, informações que não são benéficas e informações falsas. Então, a gente vive aí hoje nessa situação onde a gente tem uma série de questões que a gente está inserido, mesmo que a gente não queira. As coisas chegam até nós. O fato da gente abrir o celular, a gente recebe uma avalanche de informações e de situações. E aí cabe a nós saber qual é o caminho que a gente vai seguir, como que a gente vai ser orientado por aquilo que está dizendo ali. E aí a gente vai estar justamente aqui hoje conversando sobre essas questões que estão chegando a nós. Como nós, como cristãos, devemos estar seguindo, né, aí esse percurso que é da sociedade. É o que a gente conversava aqui antes. A igreja, ela faz parte dessa sociedade. E uma das questões, né, que a gente ficou refletindo na nossa reunião foi justamente como que a gente é influenciado por isso. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta a vocês, que é assim, o que isto pode influenciar nas nossas vidas? Essas informações que chegam até nós, o que isso pode influenciar? Né? Então, é para a gente pensar. Né? Outra coisa, nós estamos vivendo, em função dessa questão também da rapidez, a gente está vivendo uma sociedade imediatista. A gente quer tudo para ontem. Inclusive, por exemplo, o WhatsApp criou uma ferramenta que a gente não precisa escutar mais a voz da pessoa no seu natural. A gente acelera para o 1,5, para o 2, quando a pessoa ainda fala devagar. Por quê? Porque a gente não está se permitindo mais tempo de ouvir as pessoas. Então, a gente quer tudo muito rápido. E aí eu pergunto a vocês, será que isso não está sendo uma coisa que está sendo projetada? Porque a própria questão que a gente vai citar aqui, que são essas informações do bebê reborn, o que, que acaba acontecendo? Isso foi projetado. Por que, que isso chegou de tal forma para a gente rapidamente, em várias questões, todo mundo começou a falar sobre isso? Porque existe um sistema que captura informações e joga lá dentro da internet, de modo que eles impulsionam, né, as informações. E a gente recebe as informações muito rápido e da vertente que eles querem que a gente receba. As coisas estão acontecendo? Estão. Mas existe, sim, isso. E a gente precisa estar atento. Eu não sei se os irmãos já tiveram a impressão, por exemplo, outro dia eu conversava com o Airan, né, que é meu filho, e a gente estava falando sobre uma coisa, ele estava falando sobre uma camisa, eu estava com o meu celular desligado, né, e ele falando, ele com o celular dele ligado.
Celular desligado.
É, estava desligado, né? Estava assim, estava todo escuro. E ele conversando comigo. A gente numa distância mais ou menos de uns 10 metros. Ele falando da camisa que ele queria comprar e eu também falando com ele e tal. Quando eu abri o meu celular, eu abri no Instagram, apareceu a propaganda da camisa que ele estava falando comigo. E a gente acha que isso é bobagem. Mas isso é uma forma de manipular os dados que a gente quer buscar. Vocês já devem ter vivido isso. Quando a gente abre, também começa a fazer uma pesquisa. Começa a aparecer muito aquilo para você. Porque isso é manipulação de dados. Então, a gente está vivendo esse sistema. E aí, isso não é à toa. Eles têm uma indústria que precisa vender, que precisa ser consumida. E as crianças são os principais alvos. Por isso que esse médico, ele fala sobre essa importância de não dar tela para as crianças. Por quê? Porque as crianças são o principal alvo. Porque eu, por exemplo, sou adulta. Então, eu ainda tenho uma formação. Eu tenho condições de discernir quanto tempo eu vou ficar no celular. A criança, ela não tem isso. Ela é absorvida por aquilo. E quanto mais ela fica, mais ela é capturada. Capturada de que forma? Esse exemplo que eu dei para vocês, né, da camisa, que ali automaticamente apareceu para mim. Quando você pesquisa uma coisa que você quer, quanto mais vai aparecendo? Vocês imaginam quando a criança faz essa pesquisa de algo, de um joguinho, por exemplo, que ela quer jogar? Vai aparecer muito mais e aí ela vai sendo consumida por esse objeto. Então, a gente tem que ter cuidado. E aí, assim, qual é o nosso papel nessa sociedade? Que tipo de posição a gente tem que fazer? E aí a gente começa a falar, né, de bebê.
Só um minutinho. Só faz sentido para vocês a problemática que a Elane colocou? Primeiro, a questão de você acelerar o áudio da pessoa. Vocês têm dificuldade com isso? Você fica em agonia quando a pessoa manda muito áudio, é um áudio longo, você quer botar lá na velocidade 2. Vocês veem isso como um problema? Isso pode ter uma repercussão no dia a dia? Pode sim. Você se acostumar a ouvir áudio dos outros na velocidade 2, na hora que você parar para conversar com um familiar teu, a pessoa começa a falar um pouco mais lento, você já não suporta mais. Sabiam disso? Tecnicamente falando. Você vai falar assim, fala rápido. Fala rápido, fala rápido, porque você se acostumou a ouvir tudo quanto é áudio na velocidade 2, mas eu também faço isso. Só que eu preciso ter um cuidado, porque daqui a pouco eu já não suporto mais fazer um gabinete com as minhas ovelhas, porque um fala rápido, o outro fala devagar, e o que fala devagar, eu falo, ai meu Deus, vamos, acelera, acelera, irmão. Isso pode estar nos afetando de maneira séria. Eu não estou condenando ninguém aqui que acelera o áudio, porque eu também acelero. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter cuidado, porque daqui a pouco tudo está nos entediando. A pessoa que fala devagar está nos entediando. E aí vai nos afetar como família. Tudo bem, Elane? Certo? Segundo ponto que a Ilane colocou. Qual foi o segundo ponto que você colocou?
Não, a gente estava falando sobre relacionamentos, isso, né? Então, assim, isso que o pastor fala, até me recordo de uma vez que eu mandei um áudio na pandemia e eu precisava fazer um áudio de quatro minutos. Eu estava fazendo uma explicação. Então, aí, até o pessoal falou, uma aluna falou assim, que isso, professor, um áudio desse tamanho? Eu estava dando uma aula com 3 minutos e ela questionou. Então, assim, é uma dificuldade realmente que a gente vivencia.
Eu, às vezes, peço desculpa. E uma pessoa me corrigiu um dia. Eu falei, cara, desculpa ter te mandado um áudio grande, mas a gente estava conversando sobre um assunto seríssimo. Aí eu comecei o meu discurso, falando, cara, desculpa, vou ter que te mandar um áudio aqui grande, vou ter que dividir em duas pessoas. Cara, por que você está me pedindo desculpa? Nós estamos conversando. Essa é uma necessidade de você expor o assunto, senão eu não vou compreender. O cara tinha uma certa lucidez. Você já pediu desculpa porque você está mandando um áudio? Você não está errado, meu irmão. A gente tem que dialogar, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Inclusive no tempo de resposta. Eu, um tempo atrás, fiquei tenso. Eu falei, eu acho que eu vou me excluir desse negócio de WhatsApp. Porque eu estava sendo tão cobrado de maneira tão excessiva, que eu já amanheço com o WhatsApp na mão. A verdade é, a gente não consegue dar conta, gente. É muito grupo, e muitas informações, e muita gente para responder. E se você não tiver paciência, você vai se frustrar com o seu pastor, com a sua líder, com a sua mãe ou com o seu pai, porque a gente não está dando conta, gente. A coisa está indo para um lado enlouquecedor. É isso que o psiquiatra estava dizendo. Por que um número tão grande de pessoas com depressão e ansiedade? Nós não estamos dando conta, inclusive seu filho. O negócio, a problemática do algoritmo que a Ilane introduziu é grave. Ela estava conversando sobre camisa. Daqui a pouco, quando ela abriu o Instagram, apareceu exatamente a camisa que o filho falou. O celular, de alguma maneira, esse negócio ouve o que a gente está falando. E a gente começa a ser direcionado. Quem aqui nunca repetiu uma receita que te deram pela internet? Sim, você repete. E isto é grave. Porque existem pessoas que eu recebo no posto de saúde com ferimentos na pele gravíssimos, porque ouviu uma receita na internet e repetiu, sem ter um conhecimento técnico. Então, o algoritmo que a Elane colocou aqui, que direcionou ela para a propaganda lá da camisa que o filho falou, direcionou ela para uma compra, para ela consumir, para poder estimular ela a comprar e a comprar. E isso afeta a nossa família. E a igreja tem que se posicionar. Eu tenho que dizer a você, comece a pensar sobre uma vida mais simples, porque senão a gente vai ter problema. O algoritmo foi feito para nos induzir a um mercado. Certo, Elane? Falamos também do algoritmo que acaba direcionando as nossas conversas.
Bom, aí nesse sentido, eu pensando ontem, pensei numa pergunta para vocês pensarem. Como tem sido o meu e o seu, no caso, né, você pensar o seu relacionamento com o próximo? Aí é a sua família, os seus amigos e os seus irmãos em Cristo. Esse relacionamento tem sido com profundidade ou tem sido superficial? Porque quando a gente fala de qualidade de tempo, a gente tem que pensar sobre isso. E nesse sentido que a gente acabou de falar, né, dessa coisa da escuta, que a gente pensou aqui e falou sobre a questão do WhatsApp, quando a gente não tem mais paciência de escutar, eu estou ouvindo as pessoas. Eu, quando sento para conversar com os meus familiares em casa, eu estou olhando nos olhos, eu estou ali parando para escutar realmente o que ele está me falando, ou eu estou falando com ele, mexendo no WhatsApp, fazendo outras coisas. Porque quando a gente acelera no WhatsApp, é justamente porque a gente quer ter pressa para fazer outra coisa. E a gente está vivendo esse tempo, né, com tantas pressas. E a outra coisa que também a gente queria chamar a atenção é a questão da substituição. Né, que a gente está vivendo, a gente está sendo substituído, né, as pessoas, infelizmente, estão substituindo pessoas por objetos e por coisas. Né? Então, por exemplo, a gente já hoje está vivendo uma situação onde a questão dos bebês, elas são substituições, né, de pessoas por coisas. E aí a gente vai entrar numa série de questões, né? São mulheres que estão pegando bebês e estão ali criando como criança de verdade? São pessoas que estão pegando, por exemplo, animais e criando como pessoa da família de uma certa forma, como se fosse de verdade? Pessoas substituindo pessoas por exemplo, um objeto e idolatrando aquilo como se fosse uma pessoa importante da família e é um objeto? Né? Então, a gente está fazendo isso. E aí a gente precisa estar atento, porque família é composta por pessoas. Família não é composta por coisas, por pessoas. E pessoas precisam de tempo de qualidade. Para isso, eu queria chamar a atenção do que Jesus nos ensina. Né? Jesus se relacionava com as pessoas e com os discípulos. Qual era o lugar predileto de Jesus para se relacionar? Quem é que lembra aqui? Qual era o lugar predileto que Jesus...
Podem falar, gente.
Pode Vamos falar. Lá. Qual era o lugar? Oi? A mesa. A mesa era o lugar predileto que Jesus gostava de se relacionar com as pessoas. Porque a mesa é onde há o que? Partilha. Onde há confraternização ali. A gente olha um nos olhos dos outros. E a gente precisa desse tempo de qualidade. E eu queria que os meus irmãos da mídia me ajudassem no texto que se encontra em Lucas 10, 38 ao 42. Enquanto eles vão colocando para mim, é Lucas 10, 38, 42. A vida de relacionamento de um discípulo com Jesus é algo extraordinário e transformador. Ele não se trata apenas de seguir Jesus, mas de viver em comunhão íntima com Ele, dia após dia. Essa relação vai além da simplesmente conhecer sobre Jesus. Envolve conhecer Jesus pessoalmente, partilhar experiências, aprender com ele e crescer em intimidade espiritual. E aí no texto, o texto vai nos falar assim: caminhando com Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava o quê? Atribulada, ouvindo a conversa e também ocupada, fazendo outras coisas. Estava ali, não estava atenta como Maria. E aí o texto diz: Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Então, aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas com a minha irmã, que tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Pode passar, esse é o último. Contudo, apenas é uma necessária, só tem uma coisa importante. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando ele fala isso para Marta, ele está dizendo o seguinte: qual é a melhor parte? É o relacionamento. É isso que ele diz para Marta. Não importa nada do que você está fazendo, o que importa nesse momento é o relacionamento, que foi o que Maria escolheu. E aí isso está nos ensinando, né, que nós devemos o quê? Nos relacionar, o resto é para depois, não importa. Mas a gente vive uma vida tão agitada que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente vive como Marta. A gente não está se relacionando com profundidade com as pessoas. E aí o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e a gente está inserido nesse mundo de consumismo, que a gente está sendo consumido. Recentemente, eu li um texto que falava assim: o quanto que você consome? Tudo isso é dinheiro, tudo isso é trabalho. Tudo que a gente consome é tempo, que a gente está ali se dedicando e está trabalhando para aquele tempo. Então, assim, é importante a gente estar atento a isso.
Qual foi a última vez que você sentou à mesa para fazer uma refeição com seus familiares? De fato, com atenção. Ou a última vez que você sentou o telefone estava ali como peça principal e você estava vendo um vídeo, estava vendo uma reportagem, estava consumindo algum conteúdo. Yuzani, por favor, a gente quer saber se essa conversa aqui está fazendo sentido para vocês. Estamos acompanhando? A problemática das telas atrapalha a gente? Vocês da terceira idade, irmãs da terceira idade, alguma coisa a dizer? Vocês percebem que vocês têm atenção dos seus familiares efetivamente? Eu também tenho uma senhora idosa na minha casa. E, às vezes, a minha agitação fala, mãe, agora eu não posso conversar, mas ela quer me mostrar o videozinho interessante. E, às vezes, eu saio correndo. Aí Deus, ao meu coração na hora, bum, volta e vê o vídeo que ela está te mostrando. Eu já vi aquele vídeo dezenas de vezes. Aí eu falo, oi, mãe, me mostra o vídeo aí, porque senão não teria condições. Irmãos, ela está ali, ela existe, ela é um ser. Maria entendeu que a boa parte era estar com Jesus. E Marta estava ocupada demais. Quanto tempo a gente está gastando com um milhão de outras coisas e não temos mais tempo para poder sentar, respirar e dialogar com calma. Yuzani.
São tantos assuntos, né? Então, irmãos, pensando nessa perspectiva, a gente pensou também em trazer dados da atualidade, né? Os dados do ano passado, do Brasil conectado, né? Foi comprovado que o Brasil está cada dia mais conectado. O número de internautas cresceu em 2024, né? Esse é um dado de 2024, a gente não tem, é claro, os dados de 2025, mas ele revela um fato. Então, assim, um dos fatos revelados é como que as empresas, como que as questões financeiras também acabam envolvendo. Então, a gente tem alguns destaques, né? A gente vai tratar desses destaques para depois também dialogar com o texto bíblico. A gente tem 86,6% dos brasileiros conectados.
Só um minutinho. Estão acompanhando? Está conectado à internet.
Exatamente.
Está a ter alguma possibilidade de acesso à internet. Uhum. É incrível. Das três irmãs que estão aqui, todas têm celular? Todas têm internet no celular? Já? Não, irmã Priscila, não. Não tem internet no celular? Mas tem algum computador que a senhora acessa em casa? A senhora sabe exatamente o que é Instagram e Facebook? É um mecanismo de relações interpessoais pela internet. Irmã Laura e irmã Dora, sabe, né? Não mexe. Opção, a irmã optou. Irmã Dora, já tem seu Facebook, né?
Se eu tirar o celular da bolsa e olhar, meu filho é da igreja,
disse:
ela veio
para
conversar
com seu pai. Tá vendo aí? Tá bom, mas a irmã tem Facebook? Tem Facebook, não tem?
Tem.
Beleza. Então, 86%
estão conectados.
Dos brasileiros já estão conectados de alguma maneira à internet, beleza?
O tempo médio gasto de 9 horas e 13 minutos de uso diário.
9 horas.
9 horas e 13 minutos, mais que 10% das 24 horas, né, que Deus nos dá. 66,3% tem perfis nas redes sociais. 7 em cada 10 pesquisaram alguma coisa na internet. Então, esses números indicam que o Brasil tem 187 milhões de internautas. E isso vai representar 86,6% da população. Então, enquanto a população brasileira cresce 6% em uma década, a quantidade de usuários de internet subiu 58%. Isso. Exatamente. A Ling disse que quem não está conectado são os bebês, né?
São os bebês.
Exatamente.
Porém, um número imenso de crianças já conectadas, sim.
Exatamente.
E a psiquiatria diz que até 2 anos, criança deveria ter 0 de tela, tá? E existem alguns países que levam essa idade 0 de tela
até... A França
até,
leva 6 anos.
Até 6 anos de idade, mas... Sim.
Tudo era telefone. Ele chorava telefone, mas dormia telefone. Quando ia dormir, 2, 3, 4 horas da manhã.
Falta.
Ou estudo no dia seguinte.
Sim.
Eu tive um problema muito sério para tomar o telefone dele.
Sim.
Graças a Deus, hoje eu consegui. Ele não vive mais com o telefone, não.
Sim. Ah, e crianças, quando tira o telefone, entram em pânico. Sim. e tendo convulsão. Teve um vídeo que viralizou de uma criança que ficou sem internet e ela meio sonolenta, sem celular na mão, e ela meio que passando a imagem para cima assim. Não estava com o celular na mão, ela estava tendo uma paranoia. Uma criança, por causa disso. Para a galera que chegou e está acompanhando, o pessoal da internet também, estamos no mês da família, família cuide bem, estamos tratando do que está por trás da questão da problemática do bebê reborn, né, bonecos sendo criados como crianças, né, como seres humanos, e a problemática das telas para situar quem chegou agora, uma mesa de conversa, tá bom? Pode continuar, Zani.
Então, assim, os sites mais conectados são as redes sociais, né, que são 98,9% dos internautas, eles acessam, nós acessamos mais as redes sociais. Depois vem os chats e os apps de mensagem, que também estão quase na mesma porcentagem. Buscadores e portais, também sites de venda e e-mails são 78,2%. Depois vão aparecer os serviços de entretenimento, de mídia, as plataformas de mobilidade urbana, né, como Uber, 99 e tal, Movit, e todos esses. Então, a gente vai. Essa pesquisa buscou analisar como nós, brasileiros, o porquê que a gente vai perceber essa importância do uso, né? Então, primeira coisa são para encontrar informações, pesquisar coisas, ficar em contato, que já é 70%, pesquisar, ver vídeos, séries, filmes, encontrar ideias, e um número menor, ouvir música, né? Educação, viagem, pesquisa aparecem, mas são percentuais mais baixos. Então, o uso para estudos e pesquisas acabam ficando menores. Então, assim, esses dados você pode encontrar, né, em fontes de pesquisa, que é o Brasil Conectado, que traz essa questão para a gente. Mas como que a gente vai ver essa questão da atualidade? E aí, nesses dados, né, que a gente falou que, se a gente não tomar cuidado, o uso das tecnologias passa por questões mesmo até de idolatria, como que a gente pode pensar isso? E uma das questões que a gente tem pensado, né, e que tem sido muito efetivo, por exemplo, na minha casa, é a gente ser guarda um dos outros, né? Então, por exemplo, a irmã Dora trouxe um exemplo bem legal. Chego na casa do meu filho, se eu tiro o celular, meu filho diz, veio para conversar ou para olhar celular? Isso é, de uma forma, um auxílio, porque, às vezes, eu estou utilizando uma conversa e eu não estou me percebendo. Então, a gente tentar receber isso com mais tranquilidade. Por exemplo, a mesa. Lá nós somos guardas desde que a gente começou um relacionamento um do outro, né? No caso da minha casa. Porque, por exemplo, quando eu comecei a namorar o Rogério, a gente namorou bastante tempo à distância. Então, a internet era a nossa forma de comunicação. Então, quando a gente se encontrava, a gente precisava ter um tempo de qualidade. A gente acordou no restaurante ou na mesa de casa, não tem celular à mesa. E quando, não, aconteceu uma coisa, vou te pegar, opa, a gente está comendo, depois a gente vê. Então, nesse momento, o Rogério é bastante meu guarda à mesa, nesse aspecto. Então, hoje, para a gente ser tranquilo, um falou, a gente está à mesa, foi lá e colocou o celular. Mas, geralmente, ele não vai ficar à mesa, porque, se ele estiver lá, a gente vai consultar alguma coisa, chegou uma mensagem, alguém vai ligar. Então, é um exercício, irmãos. Não foi fácil no início, mas é um exercício que dá certo. Porque hoje, por exemplo, nós trabalhamos o dia todo, o Rogério trabalha no centro da cidade, a gente tem pouco tempo, então o tempo que a gente tem é a mesa. Então, se a gente for usar esse tempo com uma outra coisa, mas não é uma coisa fácil. Estou dizendo para a gente que é um exercício de tempo de qualidade. Como que a gente vai fazer isso?
Vocês fizeram um acordo.
Um acordo.
Fizemos entre casal, um acordo. Zani casada com o Rogério, que está aqui.
Foi no namoro que nós fizemos.
Agora, teve uma parte do namoro que foi a distância.
Exatamente.
Nós não estamos aqui para demonizar a problemática da internet. Uhum. Nós sabemos que hoje, o que eu falo? Tem muito tempo que eu não vou no banco. Por quê? Porque eu tenho internet bank no meu celular e me ajuda muito. Mas a gente tem que botar um parâmetro? A gente precisa encontrar um equilíbrio nisso? Temos que encontrar um equilíbrio nisso e é por isso que a gente está aqui mostrando todos esses dados. Aproveitando, ontem nós tivemos uma experiência muito bacana no projeto social com os adolescentes da nossa igreja. Nós chegamos lá, uma parte dos adolescentes já estavam sentados à mesa com o telefone na mão, mas a gente estava na festa da roça. E nós, adultos, com muito jeito, começamos a nos aproximar deles e falar: vamos deixar o celular um pouquinho, vamos lá para o grupo, vamos fazer as brincadeiras, vamos para o culto. Irmãos, a experiência, já não é a primeira vez isso, mostrou para nós que se nós dermos para os adolescentes algo de qualidade, eles vão largar o celular e vão entrar na brincadeira, como você já deve ter visto. Nós postamos propositalmente alguns vídeos no grupo oficial. Eles brincaram, entraram na brincadeira de uma maneira extraordinária, a ponto de a gente ter que separar eles lá, porque a Leila, bagunceira do jeito que é, botou tanta pilha nessa turma que eles brincaram e se divertiram sem celular. Tudo bem? Agora, nós tivemos que fazer o exercício de dar algo de qualidade. E muitas vezes nós, pais, não estamos querendo ou não estamos conseguindo dar uma atenção de qualidade. Então o menino se sente entediado. E aí o que sobra para ele? Telefone na mão, tchum, falar com os amigos de longe e esquecer daqueles que estão perto. Parabéns à iniciativa do casal, que um ajuda o outro para encontrar esse equilíbrio da utilização da internet dentro de casa e ao sentar à mesa. Amém?
E o nosso propósito também, enquanto igreja, né, é tratar dos extremos. Né? Como o pastor disse, a gente não está aqui dizendo que a partir de agora ninguém se comunica, até porque a gente aprendeu com a pandemia, hoje a nossa, o nosso alcance, né, é muito mais além do que só o bairro da Luz. Né? O estado do Rio é o Brasil e o mundo. Né? Porque se alguém acessar a Cibiluz, ali, o YouTube da Cibiluz, vai conseguir assistir o culto e ver o que está acontecendo na igreja. As escrituras, irmãos, tanto para a questão que a gente tratou no início, lá do bebê reborn, quanto para o uso da internet, do celular, como para quaisquer outras coisas, é a advertência dos extremos. E aí a gente, como igreja, precisa falar disso, porque Cristo traz equilíbrio a todas as coisas. E como servos do Senhor, a gente precisa pensar. Aí um texto bíblico, 1 João 5,21, as escrituras elas vão advertir de quaisquer tipo de idolatria. A gente já venceu essa questão de que idolatria é só imagem, é só um determinado segmento religioso. Mas, assim, vai além das imagens físicas e inclui qualquer coisa que se substitua ao Senhor, substitua Deus, que vai ser a nossa fonte de confiança e satisfação. E aí esse texto diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então, eu preciso pensar na minha vida, na minha trajetória, o que hoje, para mim, se constitui um ídolo. Que eu digo assim, se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Se eu não fizer isso, eu não sou feliz. O quê? Tem alguma coisa que, nesse momento, na minha e na sua vida, tem substituído o Senhor? Porque a gente está nessa sociedade, nesse mundo, e a gente vai viver todas as questões aqui apresentadas. Mas onde é que está o equilíbrio? O que, sem perceber, tem se constituído um ídolo na sua vida?
Ou seja, internet pode estar sendo um ídolo para você? 9 horas...
E 13 minutos.
E 13 minutos que a população brasileira, né, estatisticamente, investe, gasta com internet. E alguém disse, e eu concordo: eu não tenho tempo para orar e eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mentira. Se você gasta 9 horas com internet e aí você vai dizer que não tem tempo de ler a Bíblia, você não lê a Bíblia porque você não quer ler a Bíblia. Você não tem tempo para orar porque você não quer orar. Sejamos honestos aqui, gente. Sim ou não? Se gastamos um tempão com entretenimento de um Netflix e numa série que a gente acompanha e a gente fica vidrado naquilo, gastando horas e horas, e aí depois não temos tempo para ler a Bíblia, e aí depois vemos o caos que está o mundo. Perda de princípios e valores, gente cuidando de boneca como se fosse uma pessoa. A problemática do bebê reborn, que gente levando boneco para o hospital para ser atendido com essa loucura humana que eu acho que a gente não vai conseguir abordar tanto tempo aqui, mas porque tem muita coisa ainda para ser falado. Daqui a pouquinho, a gente vai precisar fazer um intervalo para a gente tomar um cafezinho, ir no banheiro, beber uma água. Hoje estamos, para quem chegou, para você se situar, o que está acontecendo, uma mesa de conversa sobre atualidades e princípios e valores bíblicos que precisam ser resgatados para cuidarmos bem da nossa família. Uhum. Pode continuar.
Um outro texto, Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Nos chama a priorizarmos o Senhor acima de qualquer objeto ou prática. Então, por exemplo, se ao acordar eu me envolvo nas questões, eu já estou lá direto no celular, eu não tenho tempo de oração, não tenho tempo de meditação e contemplação, eu preciso pensar. Então, assim, onde estão as outras disciplinas espirituais que estão sendo engolidas? Por exemplo, a contemplação, o silêncio, são disciplinas espirituais também. Então, como que a gente tem se desviado disso? Então, assim, é pensar na nossa dinâmica. Outra questão é a mordomia emocional e saúde mental, né? A gente tem lá o janeiro branco, que é o mês da saúde mental, mas isso recorrentemente tem sido uma temática. Eu lembro que mês passado a gente teve uma formação de um segmento de professores lá no município e a palestrante estava falando sobre saúde mental do professor, saúde mental lá da equipe diretiva da unidade escolar. A Bíblia nos chama a sermos mordomos fiéis das nossas emoções, do nosso corpo e da nossa mente, pois nós, como um todo, pertencemos ao Senhor. E pertencemos 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não é só o domingo. E aí o texto de 1 Coríntios 6, 19 ajuda a gente a pensar. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. O outro texto, lá em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, a partir do texto bíblico de Paulo aos Coríntios se alguma coisa está me dominando, eu posso, tudo me é permitido. Como o pastor disse, a gente não está fazendo a negativa de nada que a gente está falando aqui.
Demonizando a questão da internet. Exatamente. Não estamos fazendo isso.
Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar, não me deixarei que nada me domine. O que, que me domina? É a internet? É a comida? Não sei, o que, que é? O que me domina? Então, assim, a discussão ela vai para além de um objeto que foi trazido como cerne inicial do nosso debate, mas para, enquanto igreja do Senhor, enquanto cristãos, pensarmos na própria vida. O que é que tem me dominado? E, de alguma forma, isso ser submetido ao Espírito Santo, aos pés do Espírito, na nossa devoção. Porque, às vezes, alguém já falou, alguém já pontuou, mas eu não consigo perceber como algo que me domine. E, quando a gente não percebe, tem aquele que conhece, que sonda a mente, o coração, que vai revelar para a gente. E, diante dessa revelação, atender o chamado do Espírito. Então, tem uma psicóloga chamada Denise que ela observa que os casos extremos, por exemplo, apegados a ribornes, podem indicar uma fuga da realidade, sugerindo a necessidade de apoio profissional. E aí, como cristãos, nós somos chamados à cura de Deus, né? Lá em Salmo 147 diz que Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Então, como uma coisa e outra pode ser fuga? Por exemplo, a indústria do entretenimento, ela é ótima, mas se a gente não tomar cuidado, é fuga da realidade. Porque eu estou o tempo todo me entretendo, eu estou o tempo todo vendo alguma coisa. Eu não posso ter tempo livre para pensar, eu não posso nem sofrer. Quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, e aí eu não posso pensar, eu não posso sofrer, porque eu estou o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, eu não tenho tempo de silêncio, eu não tenho tempo de leitura. Exatamente. Eu já ouço criança de 6 anos dizendo, ai, que tédio, não tem nada para fazer. Exatamente.
Você parou 10 minutos. Você já deu muita coisa para ela.
Exatamente. Não tem nada para fazer. Eu estou de férias, não tem nada para fazer. Então, assim, uma... Exatamente.
Criar o carrinho de rolimã, ou criar o próprio brinquedo.
É.
E meu filho hoje vai ser, tá aprendendo a profissão de carpintaria, né, lá na Europa, em Portugal. E ele descobriu isso porque na infância ele construía os próprios brinquedos dele. Então, e acabou tendo uma repercussão muito positiva nessa questão da criatividade, influenciando a profissão que ele teria hoje e que é o que traz o sustento. Por quê? Porque nós tirávamos tela do menino. A gente não tinha tanta essa coisa paranoica de tela, 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 tela. E deixar o filho, que é o brinquedo, não comprávamos tudo o que queria. E quando ele estava com a mente ali explodindo de criatividade, daqui a pouco ele me vinha com um brinquedo que ele produziu. Repercutiu na vida profissional dele.
Uhum. Só um instantinho, antes de Usani continuar, a questão mesmo que a gente hoje experimenta tem muito a ver, por exemplo, com uma sociedade que impõe para a gente que nós devemos estar feliz o tempo todo. Isso é muito sério, né? Porque a gente experimenta lá nas redes sociais, ter o que fazer o tempo todo. O ócio é visto como algo ruim. E a felicidade, tanto é, gente, que a gente vê o tempo todo as pessoas postando só coisa boa. E isso chama atenção. Então, às vezes, a pessoa nem está daquele jeito, que é uma coisa até que os psicólogos têm falado. A pessoa nem está daquele jeito, mas ela tem necessidade de postar que está bem. E, às vezes, não está. Mas isso vende. Vende, que eu digo, é a repercussão disso. Isso vende. Então, quanto mais isso acontece, mais dá mídia, dá mais visibilidade. E aí mais pessoas querem fazer isso. Isso é pensado. O que a gente precisa estar refletindo é que existe uma máquina que pensa para que nós pensemos assim. E aí, quando a Eusani chama atenção para que, se isso está de acordo com a palavra de Deus, a gente precisa estar atento. Porque senão a gente é sucumbido, a gente é chamado para isso e a gente acaba fazendo também. Então, quando eu não me dou tempo de refletir sobre o meu dia quando eu acordo, então, se eu pego logo o celular, eu sou sucumbida pelo celular. Se eu pego e reflito, bom, hoje já começo com uma oração, pego a leitura da palavra, eu vou moldando o meu dia. Agora, quando eu pego o celular é que vai me determinar o que eu vou fazer. Vou responder alguém, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E é isso que a gente precisa estar atento.
Uhum. Alguém quer fazer algum comentário? A gente tem duas opções.
Olha só, não tem o que fazer. Vai ter que vir aqui na frente aqui para pegar o microfone. Jean, por favor, rapidinho. Toma aqui o meu, que é o fio maior. Aí, isso aí, pode ser. Tá bom? Aí tem parâmetro. Qual é o parâmetro?
No máximo dois minutos
cada comentário, tá?
Tá,
só
para
que a gente ganhe tempo, tá bom? Olha só, deixa eu acalmar meu coração aqui. Nós propusemos essa conversa e a gente vai entrar para dentro do horário do culto, tudo bem? Mas a gente precisa interagir com vocês. Família, cuide bem. Todos esses assuntos são extremamente pertinentes ao cuidado da nossa família, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o intervalo. Vamos lá, Ana Cláudia.
Então, bom dia para todo mundo. Uma coisa muito interessante que a Elane colocou aqui. E numa terça-feira eu falei sobre celulares, sobre mídia e tal. E uma coisa, quando a gente, principalmente nós mulheres, mas isso também pode atingir os homens também, a gente olha a vida da pessoa ali, né? Porque existem filtros, gente. Né? As mulheres aparecem lindas, maravilhosas, tem filtro.
Todo mundo sabe o que é filtro, né?
Isso.
Aquela melhorada bacana.
Isso.
Que dá.
Aí tira aquela gordurinha aqui, tira não sei o que dali. E fulano posta que está viajando, que foi, sei lá, para o Canadá. E aí você olha e pensa assim, nossa, passei minhas humildes férias ali, sei lá, numa pousadinha ali, não sei aonde. Fulano foi para o Canadá. E aí a pessoa já fica assim, poxa vida, nossa, tá vendo só a minha situação, não sei o quê, fulano tá bem, eu tô mal. E mulher, a mesma coisa, né? Nossa, olha como fulana tá, meu Deus, tem que fazer uma dieta. Ai, isso é horrível, olha como é que eu tô, olha quanta gordura. Gente, são coisas que, inevitavelmente, se a gente não vigiar, a gente peca. Porque a gente fica sendo uma pessoa ingrata, porque não agradece a Deus, porque, graças a Deus, dentro das minhas possibilidades, eu estou passando minhas férias na casa da minha tia, no sítio da minha tia, sabe? E o outro foi para o Canadá, glória a Deus, Deus abençoe ele, Deus dê vitória mais e mais a ele. Eu tenho que me alegrar com a vitória dele. E ver a verdade e a realidade que eu tenho na minha vida, quem eu sou, e entender que nem tudo que a gente vê é verdade, é fato. Às vezes é filtro, às vezes é aquele outro negócio, Felipe, os meninos sabem, que mexe com a aparência. Photoshop, gente, pelo amor de Deus, até as artistas usam isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, cuidar da nossa mente, principalmente a gente que é mulher. A gente tem que ser grato, desenvolver a gratidão e saber que Photoshop existe, em nome de Jesus.
Acabou o tempo, parabéns. Vamos aplaudir ao Senhor. Ana Cláudia tocando em assuntos seríssimos. Há um padrão de beleza imposto pela sociedade hoje. Se você não está ali linda, maravilhosa, você não existe ou você está fora do padrão. Isso nos incomoda, isso atrapalha o relacionamento familiar, a vida pessoal atrapalha. Porque aí parece que a gente, meu cabelo diferente daquilo que a sociedade está impondo, eu não me aceito mais. E o Zani vai tocar nesse assunto também daqui para frente. Então, a dinâmica é essa, tá? Mais uma pessoa, pode ser?
Pode.
E depois o Zani vai introduzir a ideia do contentamento. Não, o pessoal da internet não consegue ver, não consegue ouvir.
Padrão para mim é se amar. Uhul! A gente se amou, tá no padrão.
Isso. É isso mesmo, irmã.
Maravilha, maravilha.
Irmãos, vou fazer um paralelo da palavra da Ana. E às vezes o que a gente vê é verdade. A Sim. pessoa está viajando porque é fruto do trabalho
Perfeito.
Dela. A pessoa tá, mas assim, a questão sou eu. Como está o meu contentamento? Então, a Filipenses 4:11, aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Qual é a sua vida real? A minha vida real não é a vida do outro. A minha vida real é a minha vida. Então, assim, essa saúde emocional também passa por, se eu tiver acesso, eu ver aquilo que está acontecendo, que o outro colocou, sem esse julgamento, se é verdade ou mentira, mas entendendo que aquilo é a vida do outro. Por quê? As famílias são melhores do que a minha, os trabalhos são melhores, as roupas, os cabelos. Sempre vai ter alguém melhor que tem, alcançou algo que eu ainda não alcancei. E sempre vai ter alguém que está ainda tentando alcançar o que eu alcancei. Então, assim, a nossa vida ela é em movimento. Então, essa questão do contentamento, ela vai passar por todas essas questões do querer ter o tempo todo. E aí, como cristãos, como que a gente vai, de alguma forma, equilibrar isso? É a perspectiva do contentamento.
Apóstolo Paulo falando.
Exatamente.
Lá,
não estou dizendo isso porque estou necessitado, pois aprendi a contentar-me com toda e qualquer circunstância. Sempre haverá falta. Sempre haverá alguma coisa que ainda precisa, mas, se não, a gente só vai viver na, o que a irmã trouxe aqui, na completa ingratidão. Eu nunca estou satisfeito com nada, porque a vida do outro é o melhor, aquilo que eu vejo é o melhor, aquela imposição social é o melhor. Se eu não tiver aquilo, eu não vou ser feliz. E aí passa por todos os aspectos, e a gente acaba, de alguma forma, colocando isso na vida do outro. Não, você só vai ser feliz se você tiver esse determinado estado social. Você só vai ser feliz se você tiver isso ou tiver aquilo. Então, assim, irmãos, é um cuidado, porque nós somos bombardeados todos os dias com essa perspectiva de que você só vai ser melhor se isso ou se aquilo. E a gente deve ser boca de Deus para a vida do outro, como a perspectiva de igreja. Eu não sou alguém que vou ficar o tempo todo dizendo, e aí, fulano, e isso? Não vai ter isso? Não vai ter essa determinada atitude? Não vai adquirir? Cada um guia a sua vida e nós devemos abençoar a vida de um dos outros. A gente deve se proteger. Isso dentro da comunidade, fora também.
Porque, às vezes, no nosso trabalho, nós somos propiciadores. Não, quem trabalha tem que ter isso. Tem que ter o carro do ano, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer tal, ir para tal lugar. Quem é que tem? Isso é uma escolha e um caminho de cada um.
Que tem que ser assim.
Exatamente.
Voltamos a dizer, você decide o que você faz na sua rede social. Nós entendemos que é um perigo, porque ninguém mostra na internet as frustrações. Ninguém mostra no Tira Foto da hora que você está sentado com sua família e você está discutindo um problemão, que faltou grana para pagar as contas. Mas há uma tendência de a gente só postar o que é bom. Dá uma impressão que o mundo lá fora é mil maravilhas. O casal posta para foto, mas fora da foto está vivendo um inferno na família. Mas parece que está muito bom. Agora, deixa eu falar uma coisa que me interessa. Jesus falou que quando vamos orar, devemos orar dentro do quarto e devemos tomar o cuidado com a oração que é feita para todo mundo ver. Jesus fez uma crítica aos hipócritas, que o galardão deles já tinha alcançado, porque eles estavam orando nas esquinas. Lembra do texto? Isso afetou a igreja. Um número grande de igrejas postando fotos apenas do pessoal adorando, orações, e está de joelho. Será que isso não poderia ser enquadrado só postar para o inglês ver, ou seja, para as pessoas olharem para você como uma pessoa muito espiritual? Será que... Aí eu conversei com o pessoal da mídia da igreja. Nós sabemos da importância da mídia, nós sabemos da importância dessa rede social, mas por que você está postando o que você está postando? Você precisa provar alguma coisa para alguém? Nossa igreja precisa provar alguma coisa para alguém, que aqui nós temos momentos de oração intermináveis, cheio de espiritualidade. Precisamos provar. Se a gente não postar, nós não existimos. Fizemos uma reunião de planejamento. Eu sou obrigado a filmar a reunião e a postar na minha rede social. Olha como eu sou um pastor que cuido da igreja bem. Olha, tudo tem que ser postado mesmo. É isso que nós estamos questionando. Inclusive, aí a sua particularidade. Você tem mesmo que postar tudo sobre a sua vida? Sabe? E isso pode se tornar um problema, porque a internet também é terra de ninguém. Você precisa expor tanto a sua filha ou seu filho na internet? O mundo está aí. Não é só gente boazinha que está vendo a sua particularidade. Há um tempo atrás foi feito lá um guru que entrou dentro de uma sala e as pessoas na rua, o cara descobria tudo sobre a vida das pessoas. Sabe o que era? Não era nada de guru. Era um grupo de pessoas que estavam na internet e pela imagem da pessoa eles descobriam porque estava tudo postado. O problema que a pessoa estava passando, as viagens, a pessoa chorando. E a pessoa chorando, nossa, você está falando sobre a minha vida. Tem um vídeo, mas eu não vou passar. Não era nada disso, não era guru, coisa nenhuma. Era tudo porque estava na internet, porque nós nos expomos demasiadamente. E nem todo sorriso que você está vendo na internet expressa a real felicidade das pessoas. A Aline quer falar, por favor, ao microfone, contando no telão, 2 minutinhos... A pressão continua. Começou, Aline.
Então, irmãos, eu acredito que o segredo é discernimento. A gente pedir discernimento ao Senhor, de saber o que vai ser bom para a nossa vida, o que vai ser edificante e o que não vai ser. Na verdade, eu, como profissional, eu utilizo muito a rede social. Em um determinado momento, eu seguia muitos profissionais da minha área. A partir do momento que aquilo que eu via, eu falava assim, caramba, mas... ele é top, ele é isso, ele é aquilo, e eu não consigo chegar nesse patamar. Eu consegui perceber que isso estava trazendo algo prejudicial para a minha vida, espiritual, profissional e até pessoal, porque, obviamente, a gente acaba se comparando. Então, a gente precisa ter o discernimento de falar, não, isso aqui para mim não está legal, o que eu fiz? Deixei de seguir... não por invejar ou alguma coisa assim, mas porque eu vi que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu crescimento, e eu, no meu tempo, eu vou conseguir chegar naquela determinada situação. Isso vale para a rede social, vale até para...
A vida real.
A vida real, né? Não só para pessoal, mas às vezes eu vejo... Ah, a irmãzinha está sempre feliz. Gente, ela está sempre feliz, mas ela tem uma luta também. Claro. Então, o que a gente pode fazer é sempre discernir e ter aquela... Pedir que o Senhor nos capacite de entender o que, que é bom e o que, que é ruim, né? Não só na nossa vida na internet, mas pessoalmente também.
Amém. Glória a Deus. É isso aí.
E aí, seguindo isso que a Aline acabou de falar, eu queria só chamar a atenção, que o Zani estava comentando aqui anteriormente, como que a gente pode fazer esse discernimento quando a gente lê a palavra? Né? Porque a gente, quando pega o texto, né, a gente até pensa assim, nossa, mas eu precisava ler, escutar isso hoje? Não tem, quando a gente pega um texto e recebe daquele jeito assim? Por quê? Porque quanto mais profundidade espiritual a gente tiver... mais relacionamento com Deus a gente vai ter. E, na verdade, Deus, ele não quer que a gente tenha uma forma. Quem me disse isso uma vez foi o Zani. Deus busca é relacionamento. Deus não quer que você seja um formato. Ele quer que você tenha relacionamento com ele. E como a gente começou aqui a dizer no início, como é que eu tenho um relacionamento com o outro? Quando eu dedico tempo a ele. Então, se eu não dedicar tempo ao Senhor, e aí dedicar tempo é escutar a palavra, é escutar um bom louvor, é parar, silenciar tudo e escutar o Senhor. Através da leitura da palavra, através ali da oração. Então, é importante fazer isso. Então, se eu vou para a correria do dia a dia e não faço isso, eu acabo me distanciando. E aí eu não consigo escutá-lo. E aí eu sou absorvido por esse mundo, que é o que está aí, que tem objetivos. E a gente precisa estar atento qual é o objetivo daí fora, né? da internet, da sociedade, desse mundo tão apressado que a gente está vivendo hoje.
É, Ling, né?
Bom dia, irmãos. É rápido, sim, né? A palavra do Senhor, ela fala que os olhos são a lâmpada do nosso corpo, né? Se a gente não cuida do que a gente vê, a gente não vai mesmo saber o que procurar ou saber para onde a gente deve, de fato, olhar. A questão dos influencers vem muito forte, né? Tudo é influencer. Tem influencer cristão, tem influencer de moda, tem influencer de todos os aspectos, musicais, enfim. Mas quem influencia a nossa vida e aonde a gente busca, né, essa influência? Falaram muito aqui, é verdade, a ingratidão, se a gente não souber para onde olhar, ela nos leva num lugar de ingratidão. E aí você é ingrato com quem? Com o Senhor, que não nos deve nada? Deus não nos deve nada. E aí você fala assim, ah, Senhor, mas a minha vida não está boa. Ah, mas fulano está muito melhor do que eu. A comparação, ela nos coloca no lugar da ingratidão, né? A gente fala para o Senhor que o que Ele está fazendo na nossa vida não está correto, não está certo, não está bom, e não é ali que eu deveria estar. E acho que os dados aí que foram trazidos me chamam a atenção, porque esse ano entrou em vigor uma lei, né, dos telefones na escola. Ao mesmo tempo, nós somos um país muito conectado, e tem, né, milhares de regências, de leis sobre isso. Então, acho que as pessoas também não sabem para onde estão caminhando. Ao mesmo tempo que tem muitas leis aí permitindo esse mundo tecnológico, tem leis que falam assim, não, as crianças não podem mais se conectar na escola, não tem mais relacionamento. Então, a verdade é que quem está direcionando a nossa vida em relação às leis também está perdido. Né? A gente não sabe para onde a gente está caminhando. Por que, que tem muitos dados em relação a um país conectado e por que, que ao mesmo tempo, a gente está falando assim, não, vamos tirar o telefone das crianças na escola. Mas quem somos nós, cristãos? Foi muito falado, né? A gente não quer demonizar ninguém, não é esse nosso papel, mas nós somos chamados a nos posicionar, sim. Não é com falta de educação, nunca foi, né? Nós não somos mal educados. Então, nós não somos mal educados, nós não somos impositivos, mas nós temos o papel de nos posicionar. Isso não é bom para os nossos filhos. Né, nós precisamos da mesa, sim. O Senhor sempre nos chamou para o relacionamento, né, andar junto, ter aqueles que você escolhe para estar mais perto, para orar por você ou com você, para você desprender tempo. A gente não tem mais paciência, não sabe mais viver no ócio. Esses aplicativos de compra, né, muito fáceis, que hoje a gente acha tudo na internet, assim, Shopee, enfim, qualquer um aí da vida, né? É fruto do ócio, a gente não tem mais o que ver na internet, a gente procura ali, ele mostra coisas que você nem sabia que precisava. E aí, quando a gente nem sabe que precisava, a gente, pronto, agora eu preciso muito daquilo para viver. Então, a gente está muito influenciável, porque, às vezes, a gente não sabe se posicionar. E a gente só vai saber se posicionar se a gente mudar o nosso olhar para aquilo que a palavra de Deus já está nos ensinando e já nos ensinou há muito tempo. É porque, às vezes, as outras vozes não fazem a gente perceber. Oh, minha filha...
Esse foi o tempo. Ela ficou privilegiada, não botaram o tempo para ela ali. A Ling está colocando a questão dos influencers. Vamos abrir o coração? Deixa eu falar uma coisa com você. Existem pastores, nós estamos fazendo roda de conversa com alguns pastores que estão completamente frustrados. Sabe por quê? Suas ovelhas não querem mais ser pastoreadas por eles, porque eles estão se percebendo como incompetentes. É tanta coisa que está sendo oferecida para vocês na internet, o Hernande Dias Lopes, o Caio Fábio e não sei quem, é tanta gente falando com vocês, que você chega aqui na mensagem, quando a gente abre João 3,16 para pregar para vocês, seu pastor é um boçal, porque ele está pregando a mesma coisa sempre. Seu pastor prega 4 vezes na semana. Quando alguém morrer da sua família, você vai ligar para o Hernande Dias Lopes? Você não vai ligar para o Hernande Dias Lopes, você vai ligar para o seu pastor, só que o seu pastor não tem mais valor. E existem pastores querendo abandonar suas igrejas. Deixa esse pessoal. Manda eles continuarem com as influências da vida. Eles querem ser pastoreados pela galera da internet? Que sejam. Mas também não liga para mim, não. Na hora que tiver com problema com filho, com droga, não liga para mim. Se eu não valho para eles, porque o outro está mandando ver lá na internet, o cara, você ouviu uma vez ou outra. Não que eles não tenham valor. Tem ou não tem? É claro que tem. Mas e o pastor que está todo dia pregando na sua igreja? Hoje vai ser dia de homenagem dos pastores. Mas quanto que você quer estar disposto a ouvir o conselho do seu pastor? Se seu pastor não for o Mega Ultra Flowers aqui, o Bam Bam Bam, você não quer vir mais o culto. Ah, sua mensagem já não me atrai. É claro, você está viciado em dopamina, porque é fácil. Ó, Hernandes Lopes. Não estou fazendo uma apologia, não. Não estou problematizando. Amo as mensagens do Hernando Dias Lopes. Esse foi só um exemplo de um cara que está bombando muito aí na internet e que eu também bebo o conteúdo dele. Mas cuidado com isso. Hoje vai ser um dia de muitos abraços em pastores por ser o dia de pastor. Mas o quanto de fato você ama o seu pastor da igreja local? Amém. Glória a Deus. É Rosângela, né? Eu estou conversando com a igreja. E eu estou abrindo o coração porque eu estou ouvindo outros colegas. E também tenho esse sentimento. Se eu pregar uma mensagem simples, uma mensagem com um versículo bíblico que você já tem ouvido muitas vezes, já não agrada mais o cliente. Você, membro de igreja, não é cliente nesta igreja. Você é a ovelha do Senhor Jesus, que Deus nos deu o desafio de a gente caminhar junto e a gente se ajudar dentro da obra e do reino de Deus. A quem você tem ouvido? Cuidado, porque nessa história de a quem você tem ouvido, há pouco tempo eu tive que trazer uma palavra à igreja, que nós fazemos ceia todo mês, sim, mas teve um guruzinho da internet que falou, quem inventou isso? Para que fazer curso de batismo com quem vai ser batizado? Batiza mesmo, alguém aqui nesse batistério, sem dar um discipulado para ele. A pessoa vai fazer a coisa por emoção, um monte de gente sendo batizada sem saber A mais B da base cristã, mas o guruzinho da internet colocou esse assunto e daqui a pouco eu sou abordado no corredor da igreja. Pastor, tem mesmo que ficar fazendo ceia todo mês? Aonde que está na Bíblia isso? Por quê? Porque eu ouvi o guruzinho da internet. Então nós estamos sendo afetados. E essa história chegou à igreja e também chegou à sua família. Então a gente tem que botar luz no assunto. A gente precisa sentar para conversar, porque daqui a pouco vai acontecer o que já está acontecendo. Está faltando pastor para as igrejas. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos dar conta. A gente não consegue ter as ultras pregações como os carinhas da internet, porque isso é impossível. Você sabe quanto tempo leva para se preparar um sermão? Às vezes o seu pastor vai repetir sermão. Às vezes o pastor vai usar o mesmo versículo que você já ouviu diversas vezes. E qual é o problema? Aonde que está o poder? É na palavra. É na unção do Espírito Santo de Deus. Se a gente não tiver um culto aqui cheio de tecnologia, um dia, irmãos, nós vamos apagar esse negócio tudo aqui. Não vai ter nem telão para a gente fazer culto. Algumas pessoas talvez saiam daqui frustradas. Ah, não, o culto foi muito ruim hoje. Por quê? A estrutura da igreja é mais importante daquilo que o Espírito Santo está ministrando? Se botar um violãozinho tocando e a gente cantar a capela, você vai sair daqui falando mal da Cibiluz? Você vai voltar para sua casa falando, não, tem que ter aquele monte de gente cantando. Tem mesmo. Cadê os cultos nos lares? Que a gente sentava e Deus falava tanto ao nosso coração, com um irmão fazendo uma devocional, um outro irmão leigo, abrindo a Bíblia e falando da palavra de Deus para nós, e a gente ter o prazer de sentar à mesa com simplicidade e humildade, mas Deus fazendo aquilo que Ele sabe fazer, falando aos nossos corações. Eu estou te advertindo, sim. E eu estou dizendo à igreja, isso nos preocupa, porque um número enorme de pastores que não consegue ter essa tecnologia toda, essas múltiplas ferramentas estruturais, eles estão pensando em desistir, falando, eu acho que Deus não tinha um chamado mesmo para mim, não. Eu sou muito incompetente. Sabe por quê? Porque nós estamos afetados demasiadamente por aquilo que deveria ser uma ferramenta. Você ter informação, você ter sabedoria, mas a gente está sendo tão bombardeado com determinadas coisas que o professor de escola bíblica dominical está falando, eu não consigo dar conta, eu não consigo ter uma aula tão mega ultra flowers como o cara lá da internet. E aí eu tenho que dizer para ele, não, meu irmão, abre a Bíblia e prega a palavra, faça a sua parte, prepare com dedicação, mas não fica achando que quem está te ouvindo é teu cliente, eles são ovelhas do Senhor Jesus, e quem quiser que venha junto, porque senão muitos vão ficar para trás, achando que ser igreja é ficar ouvindo pregação dentro de casa. O culto online é uma ferramenta, não é para você, podendo vir à igreja, ficar satisfeito com o culto online. O culto online é para a irmã Cleusa, que tem ultra dificuldade de vir à igreja. O culto online é para o irmão Manel, que tem, que, né, suas dificuldades lá. Para você que anda, que tem seu carrinho e que pode vir à igreja, vem à igreja. Vem à igreja. Não é porque tem o culto online que você vai desistir da comunhão com seus irmãos. Agora, a comunhão com seus irmãos, ela vai dar trabalho, porque a gente vai ter que olhar nos olhos, a gente vai ter que sentir o cheiro das pessoas, nós vamos ter que ver que as pessoas têm opiniões, e nós não queremos mais ter trabalho de discutir determinados assuntos. Para montar esse bate-papo aqui, nós tivemos que opinar, tive que ouvir, tivemos que negociar, concordamos e discordamos, mas construímos algo para a glória de Deus, amém? Lá no mutirão que os homens estão, um monte de homem trabalhando, um monte de opinião, dei uma direção, mas o outro fala, esse negócio aqui não está bom, aí o outro não fala de um jeito muito legal, a gente tem que administrar, mas isso é relacionamento, e é por isso que a gente não quer mais, porque a gente não quer ter trabalho. Igreja é vida na vida, de Deus em nós, o próprio Deus decidiu sair da sua glória e pisou no chão para viver e olhar nos olhos das pessoas. Então faz sentido cear uma vez por mês para sermos lembrados do sacrifício de Jesus na cruz. Cuidado, a internet precisa ser uma ferramenta para colaborar, mas se começa a perceber que se tornou um ídolo, uma questão que te frustra profissionalmente, né, Aline? Que te frustra pastoralmente, eu já admiti, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir responder todos os WhatsApps, a pessoa me cobra, poxa pastor, você não me respondeu, falei, você ligou? Se não conseguiu falar comigo, fala com a secretária, porque é muita coisa, gente, é impossível dar conta, e não estou falando isso para tirar minha culpa, não, eu estou admitindo a minha humanidade, e estou dizendo a você como ovelha, preste atenção, porque daqui a pouco, homens de Deus com chamado vão estar achando que não teve chamado nenhum, que ele só ficou empolgadinho com o que alguém falou, que ele falava bem, e aí ele podia ser pastor. Existem pastores que estão questionando o seu chamado, porque as suas ovelhas estão preferindo ouvir os outros de fora e não querem mais sentar e ouvir uma pregação, por mais simples que seja. Cuidado, porque isso pode ser a obra satânica para danificar e problematizar as nossas igrejas. Se você chegar aqui, o culto for um culto simples, não tiver nenhuma tecnologia, você vai continuar adorando a Deus? É todo o culto que tem que ter um monte de coisa para poder nos entreter? Não. É o Espírito, é a adoração, é a simplicidade, é voltarmos às nossas raízes e ao princípio e ao valor, em nome de Jesus. Se um dia nos tirasse igreja, se um dia nos tirasse tecnologia, você continuaria membro de igreja? Você continuaria querendo congregar? Você continuaria querendo sentar à mesa para cear? Você continuaria indo ali no cantinho tomar um café para se relacionar com as pessoas? Temos que pensar sobre isso, porque isso pode nos afetar, e nos afetar gravemente. Então fique com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos passar um vídeo para poder, Felipe, o último que eu te mandei pelo... O Felipe está aqui embaixo, mas tudo bem. Se empolgou, veio para poder ajudar. Beleza, Felipe. A humanidade está indo por um caminho. Basta você passar ali na rua. 4 horas da manhã, eu saindo para ir para o trabalho, um cara no meio da rua com o celular atento. 4 horas da manhã. Além de ser perigoso, aquele cara se expondo, mas ele está tão conectado que ele não consegue perceber o perigo que ele está se expondo. Basta você olhar numa fila de banco. As pessoas estão todas, a maioria delas, olhando para o celular e já não querem mais conversar. Já não querem trocar ideia. Ah, mas aquela pessoa vai me contar um monte de história. É, porque é assim. A vida se constrói assim, de histórias e histórias. O Jesus que eu sirvo amava ouvir histórias. O Jesus da Bíblia amava sentar com pessoas, ora na multidão e ora no privado e particular com o indivíduo unicamente. Esse é o Jesus da Bíblia. Qual Jesus que você está servindo? Que Deus nos alerte para os perigos que estão em torno de beber e borne, de excesso de tela, etc, etc. Jean e Ministério de Louvor, podem se preparar, por favor, em nome de Jesus. Vamos ver esse vídeo e que sirva nos alerta e depois considerações finais para a gente poder partir para uma segunda etapa. Eu quero começar com um pilar, um dos pilares para o nosso tema da família. Podem vir, podem vir. O primeiro pilar bíblico é texto que você já conhece, Salmo de número 127. Vamos ler, Felipe vai colocar para a gente. Salmo de número 127, tem alguns valores nesse texto bíblico que são direcionadores para sermos pessoas melhores, para reavaliarmos a vida como um todo e para começar com Deus. E tudo que começa com Deus permanece com Deus. Amém, irmãos? Então, texto bíblico, Felipe, coloca para a gente. Salmo de número 127. É um pilar para o mês da família. Alguns pastores virão para pregar para nós aqui. Não sei se Felipe ainda... Ah, está aqui. Conduz a leitura para mim até o terceiro versículo, por favor.
Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. 2. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa.
Som. Amém, irmãos? Nós não vamos ficar batendo nessa tecla eternamente sobre a problemática de bebê reborn. Ok? Mas nós temos que dizer, filhos são herança do Senhor, um presente que Deus dá. Filho dá trabalho, sim ou não? Filho chora, filho tem emoções, filho tem alegrias, filho vai fazer pipi, vai fazer totô, vai ter que trocar fralda, vai dar trabalho, porque ser humano é assim. E Deus, sabedor de todas as coisas, Ele criou seres humanos, vidas humanas, com sentimentos. O que, é que a gente está buscando nesse texto? Deixa o texto na tela para a gente, Felipe, por favor. Nós estamos dizendo que tem que começar com Deus. Se nossa sociedade está tão problematizada, é porque em muito nos afastamos do propósito do Senhor. o que está por trás do problema do bebê reborn. Pessoas que talvez estão tentando substituir o valor do ser, do indivíduo, por uma coisa, né? O que é o bebê reborn? O bebê é um boneco. E aí me foi colocada a situação, que a gente pode conversar um pouquinho. Não estamos com preconceito com mulher com boneca. Ah, pastor, mas... E estou levando de maneira legítima a argumentação da pessoa, porque tem que estar dentro do nosso argumento. Homem joga bola até hoje, ninguém fala nada. Homem joga videogame até hoje, ninguém está falando nada. Não, não é sobre isso que nós estamos conversando. Não é o problema de homem, até na vida adulta, estar jogando bola ou jogando videogame, até porque essa nova geração que está aí, que foi criada com videogame, está na lista de casal lá do como é que é o nome? Do enxoval, o videogame, para alguém dar o videogame, porque tanto menina quanto menina, eles vão casar, mas eles terão um tempo de lazer jogando videogame, que é uma questão particular deles. O menino vai sair para jogar o seu futebol. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da substituição de algo inanimado por aquilo que nunca deveria ter sido tratado de maneira banalizada, que é a vida humana. Tudo bem, gente? Até aqui? Quando uma mulher vai até o SUS para poder buscar um atendimento para um boneco, hoje a gente está orientado, vamos acolher essa mulher. Para quê? Para encaminhá-la para a psicóloga, para iniciar talvez algum trabalho psiquiátrico. Porque como que você pede fila preferencial porque você está com um boneco? Para concluir a questão do bebê reborn, que tem muita coisa por trás. Existem pessoas que são colecionadoras, tudo bem? Pessoas que têm a bebê reborn como um objeto de coleção. Tá tudo bem, ninguém está falando contra isso. Mas a gente está vendo um problema psiquiátrico que pode estar por trás disso. E uma questão de coisificação humana. Pessoas que não têm mais o contentamento com a sua realidade. A sua realidade, se você é um casal e você não optou não ter filhos, é uma questão individual, sim ou não, Elaine? É uma questão individual, não estamos falando nada contra isso. Mas precisamos conversar. Houve um tempo que o casal tinha 6 filhos, 12 filhos. Já temos notícia disso, né? Isso pode ser repetido hoje? Não. Mas, de repente, o valor de você dar a continuidade em ter o trabalho de ter um filho, a gravidez, todas as nuances por trás disso, mostra para nós que nós somos humanos. Se você optar não ter filhos, isso é muito privado e é muito particular. Ok, meninas? Não estamos falando disso. Se o casal tem um problema fisiológico e está lutando para fazer uma inseminação artificial e quer ter um filho, amém. Também é uma questão individual. A questão das pessoas que, de repente, tratam o seu cachorrinho, o seu animal, e também temos algo privado aqui, muito particular, certo? Você está tratando o seu gato como se fosse um filho. Mas não se esqueça de que aquilo é um animal que merece o seu carinho, que merece o seu cuidado. Esses dias eu tive que levar minha cachorra para fazer uma cesariana. Gastei uma fortuna, em consideração pelo animal que estava em sofrimento. Se eu não tivesse feito aquela intervenção, ia morrer com grande sofrimento. Se eu peguei um bicho para criar, eu tenho que dar conta disso. Não é isso, Elaine? Não é isso, Isani? Agora, não se esqueça, uma criança também tem fome. Uma criança também é um ser, e é um ser humano. Cuidado com isso. Pode ter o seu gatinho, é claro que pode. Pode ter seu animal de estimação. Há até estatísticas que mostram que até com crianças autistas, você ter um animal faz muito bem. Inclusive para pessoas que são mais solitárias, você ter um animal faz muito bem. Mas aonde que pode estar havendo um problema? É um excesso. É de repente você ser atendido com o seu animal na clínica veterinária de uma maneira extraordinariamente digna, mas quando você vai no SUS, no Hospital da Posse, tem ser humano jogado no chão que não tem uma maca para se deitar e se tratar. E quando nós levamos o nosso animal em uma clínica veterinária, o animal que também merece o nosso respeito e merece o nosso cuidado, tem tudo do bom e do melhor, porque o mercado nos empurra para isso. Aí eu pergunto a você como igreja e como cristão, aonde está Deus? Deus está nos estimulando a voltarmos a valorizar a conversa, o companheirismo, a vida humana, o ter um filho. Temos aqui a Karen que está, né, se preparando para ter um bebê. Está com quantos meses, Karen? 5 meses. Vai viver todas as alegrias da gestação, mas vai ter também o enjoo, se já passou, né, nesse período. Vai ter a barriguinha crescendo, vai ter as mudanças no corpo, vai ter o bebê chorando, vai ter que trocar muita fralda. Mas isso vai dar trabalho, mas vale ou não vale a pena? Porque é um ser, é filho, herança do Senhor. Quantos podem dizer amém? Então, meu irmão, não estamos aqui demonizando a questão de você ter um pet. Mas cuidado, o seu cachorrinho é o seu cachorrinho. O seu filho é seu filho. E aí tem um vídeo, Felipe, por favor. Meninas, só sobre a inutilidade das nossas energias, se não for o Senhor, o edificador da casa. Comentem, por favor, só para eu sinalizar para o Felipe direitinho um problema que eu quero introduzir aqui nessa fala, que já começa a ser uma conclusão do nosso assunto. A inutilidade dos nossos esforços, se não for o Senhor a edificar a casa. O que vocês poderiam complementar para mim dentro desse texto?
A gente dialoga com o texto de Gênesis, capítulo 1, que é o texto que fala sobre a criação. Eu acho que é um retorno aos princípios da... Eu penso que seja um retorno aos princípios da criação, o diálogo que o pastor trouxe e o diálogo com a atualidade. Porque todas as vezes que a gente se afasta do Criador, a gente vai para um extremo que conduz a gente, enquanto sociedade, para o caos. Então, o chamado de Deus para a gente hoje, de uma forma, é voltar a esse princípio bíblico, voltar a Deus, o cerne de tudo. E aí, como foi falado já aqui em outros momentos, né? Entender a comunidade como esse espaço também de crescimento. E aí, Hebreus 11, a gente tem Hebreus 11, 35, que diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. É muito mais fácil estar sozinho, isso em todas as esferas, né? Dá menos trabalho, não há confronto. Então, a gente entende também, né, todas as nuances que perpassam pela perspectiva de uma vida solitária, que está o tempo todo com o celular, isso não me dá trabalho, ter relacionamento. Relacionamento, há uma demanda, uma demanda emocional, uma demanda física. Então, isso também vai ser atrelado à vida em comunidade cristã. Então, é um chamado a nós, que a gente tenha a comunidade de Deus, né? Não só, não a igreja ou o templo, mas nós, enquanto igreja do Senhor, um chamado a estarmos juntos e a esse crescimento também.
Hebreus
11.
Coloca para a gente, Felipe, por favor. Eu dei uma palavra para os irmãos muito séria sobre a questão da valorização de seus líderes, seus pastores, porque isso pode estar realmente nos afetando de maneira muito séria. E a ideia de você ter uma igreja, uma família, qual é o nosso slogan? Está ali, ó. Inclusive no mês da família, família para ser e pertencer. Isso também fala sobre a ideia de estarmos congregados, de você fazer parte de uma igreja, de você não banalizar a ideia de ora está numa igreja, daqui a pouco está em outra, daqui a pouco está em outra, e tantas mudanças de igreja, pode estar havendo um problema, você não está conseguindo criar raízes. Você não está conseguindo...
11:25.
Você não está conseguindo interagir, você não está mais satisfeito.
10:25.
Será que é só a igreja que é o problema? Ou talvez não seria você, que já não consegue mais se submeter a uma liderança pastoral? Você não, talvez não consiga mais... Ah, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Quem é que está se metendo na sua vida? Mas a partir do momento que você faz parte de um grupo, assim como nós estaremos juntos nas alegrias, poderemos estar juntos nas nossas dificuldades e desafios. Sim ou não, irmãos? Na igreja, a gente vai ter múltiplas questões que precisarão ser tratadas. A gente está ali no café da manhã, alguém passou por você e não falou com você. Qual o problema? Está tudo bem. É claro que a gente quer falar com todo mundo, mas às vezes a pessoa nem percebeu e passou rápido. Aí tudo agora é problema? Não. Nem tudo. Talvez a pessoa só não tenha te visto. pastor, mas como que sim? Alguém entra dentro da igreja e não me vê. Calma, você está tão incomodado com isso que alguém não falou com você? Fale você. Falou lá, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Existe hoje um grupo de pessoas que estão com muitos melindres. Tudo é uma questão tão grave. Eu não quero dar dízimo mais. Eu não quero mais ser daquela igreja. Poxa, vamos pensar um pouco mais. Pastor, se o culto não me atrai, eu não quero mais ser. Olha o que, que o texto diz. Repete para a gente. Zani, eu já estou ficando com a minha voz um pouquinho afetada.
E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês vêm aproximar-se o dia.
Não deixe de congregar. Você está com a gente? Você está chegando como visitante, está conhecendo a igreja? Assim que você puder, marca um gabinete para a gente poder já conversar, bater um papo e eu poder receber você com alegria no nosso coração para a gente junto iniciarmos uma caminhada na presença do Pai. O texto de Salmo 127 vai dizer o quê? Filhos são herança do Senhor. Felipe, coloca o vídeo, por favor. Escute bem a fala de uma criança que não tinha a mesma atenção do seu pai para com os seus cachorros. Escute bem. Solta o vídeo para a gente, Felipe, por favor. Dentro da ideia do filhos são herança do Senhor. Volta e começa de novo, por favor.
Coloca a correntinha em mim também, pai. Essa me atingiu profundamente. Um lembrete bem suave para todos os pais por aí. Coloca a corrente em mim, sussurrou um menino com os olhos cheios de esperança, silenciosa. Aquela manhã foi como tantas outras. Levanta, lave esse rosto, penteie o cabelo, veste a camisa rápido, depressa, sem tempo para o café. Leva o suco e não derrame, hein? O que eu acabei de te dizer, menino, já manchou tudo. Eu não aguento mais, você não acerta uma. O menino ficou em silêncio, não conseguia dizer pai. Tinha medo. Na escola, ele não conseguia se concentrar. Estava sempre distante, triste. Ficava se perguntando por que os outros colegas eram felizes e ele não. Mais tarde, num raro momento de coragem, ele falou: hoje a professora me perguntou o que o senhor faz, pai. E eu não soube responder. Eu treino cães, respondeu o pai, ainda sem olhar nos olhos do filho. E o que você ensina para eles, pai? Perguntou um menino bem baixinho. A serem obedientes, a não destruírem as coisas, a proteger, a guiar os cegos, a salvar vidas, a serem pacientes, corajosos, leais, a fazer tudo isso sem esperar nada em troca. E como você treina eles? Coloco uma corrente bem leve, caminho ao lado, falo com calma, corrijo sem machucar e dou carinho depois para que eles saibam que eu não estou bravo. Mas exige muita paciência, muita paciência. O menino engoliu a seco, os olhos se encheram, olhou para o pai com uma voz trêmula e disse: então coloca uma correntinha em mim também, pai. Quero aprender com você. Me corrija sem gritar, me abrace depois. Tenha paciência comigo, vou proteger a nossa casa, vou aprender a cuidar dos outros. E se um dia você perder a visão, eu vou ser os seus olhos. Só a correntinha em mim, pai. O pai desabou em lágrimas e naquele abraço nasceu uma nova corrente invisível, feita de amor, paciência e ternura. Uma corrente que, se bem cuidada, nunca se quebra. Não se esqueçam. Os filhos precisam de tempo, cuidado e delicadeza, porque amor não se grita, se demonstra.
Eita! Quantos entenderam? Pegaram? Será que nós temos aí uma geração de filhos pedindo para os pais: trate de mim como você trata o seu pet. Trate de mim como você trata o seu gatinho. Dê tanta atenção e tanto carinho para mim como você trata do seu cachorrinho. Elaine.
Essa é a ideia do relacionamento, né? Ali a gente consegue identificar isso, né? Relacionamento não é superficial, é profundo. E relacionamento é com tempo, com qualidade. Então, através desse pequeno vídeo, a gente consegue perceber que muitas vezes a gente está tendo um relacionamento superficial e rápido. Mas com aquilo que nos aproxima, a gente quer ter tempo de qualidade, que ali o pai estava se substituindo, né? O filho pelos cachorrinhos. Então, nesse vídeo, a gente consegue compreender um pouquinho isso.
Amém? Algum problema você ter seu pet? De forma alguma. Mas tome um pouquinho de cuidado. porque de repente o animal está tendo tanta atenção, até mais do que as pessoas que te cercam, que merecem a sua atenção, o seu amor, o seu tempo de qualidade para a glória de Deus. Amém? Nós vamos encerrar, e eu quero encerrar com o segundo pilar, para a gente poder continuar essa conversa no culto da noite, se você puder voltar aqui, ou, se for necessário, assistir pela internet no culto online. Mas podendo, venha, tem algo da parte de Deus para a gente tratar sobre nossas famílias, porque o objetivo é família, cuide bem. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 a 12. É aquele texto que você conhece bem, de um cordão de três dobras. De tanta coisa que nós conversamos aqui, continue convidando Deus para os seus relacionamentos interpessoais. Vamos só ler o texto e vamos orar, e os meninos estarão aqui fazendo só o término do culto para a gente poder voltar para as nossas casas, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, esse é um segundo pilar do nosso mês da família. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eu, você e Deus em nossas relações interpessoais. Para a glória do Senhor, quantos podem dizer amém? Não deixe de dar atenção às pessoas. Ame o seu pet, mas ame pessoas. Não tenhamos essa experiência de ouvir de um dos nossos filhos: papai, mamãe, me coloque uma coleirinha, porque você trata tão bem dos seus cachorros, dos seus animais, que eu gostaria também de ser tratado assim. Assim como exemplo do filho de pastor, que falou: pastor, papai, eu queria mudar para a igreja. E aí o pastor: como assim, meu filho? Nossa, meu filho está muito consagrado, ele quer morar na igreja. Por que que você quer morar na igreja, papai? E o cara era pastor. Ele falou: papai, porque lá na igreja eu não vejo você gritando com ninguém. Lá na igreja você abraça todo mundo. Lá na igreja você diz para todo mundo a paz do Senhor. Lá na igreja, papai, você não fica aos gritos com a minha mamãe, porque você não quer que as pessoas vejam como você faz dentro de casa. Por que que a gente não muda para a igreja, papai? Para você tratar a gente como você trata as ovelhas da sua igreja. Lá na igreja, eu acho que eu seria um pouco mais feliz do que aqui dentro de casa. Aí eu diria: eita, que lição. Quem é você dentro da sua casa? Como que você está tratando as pessoas que estão ao seu redor? Como que você fala com a esposa? Como que você fala com os filhos? Qual o tempo de qualidade que a gente tem dedicado uns aos outros? Será que a gente já está nesse time de uma multidão de pessoas que estão de fato cuidando bem de suas famílias? Esse é o desafio para todos nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos aqui nesta manhã, tudo tão corrido, Pai. Pai, nos ajude, porque nós ainda temos esse mês de junho todo para tratar esses e muitos outros assuntos dos quais nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, leve-nos a Sua verdade, que de fato nossas relações interpessoais sejam fortalecidas pelo Senhor, porque senão os nossos esforços serão inúteis, como diz a Tua palavra. Que estejamos aliançados uns com os outros na Tua presença, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificando a Deus. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado, Yuzani.